partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
A pequena luz de Deus é chama de fogo. Capítulo 3. Uma pequena faísca, um cigarro aceso ou uma chama de um único palito de fósforo pode colocar em chamas uma grande floresta. Nós tivemos o privilégio de imprimir 40 toneladas de revistas e livrinhos, inários e panfletos, pequenos livros. Esperamos que todos eles sejam como faíscas de Deus na sua mão e no seu poder. Como diz o Salmo 104, Senhor Deus meu, como tu és magnificente sobre vestido de glória e majestade. E no verso 4, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Senhor nosso Deus, sabemos que nossos ouvintes também estremecem diante das chamas de fogo da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, da graça divina, que ao mesmo tempo é juízo e juízo eterno. Senhor, eu peço a Tua misericórdia pelo nome de Jesus que morreu pelos nossos pecados e que nos concedas a graça que nós precisamos, cada pessoa individualmente em sua situação onde está ouvindo esse culto radiofônico. Senhor, permita que as chamas possam queimar tudo o que não é digno na Tua presença pela Tua misericórdia e que jamais as chamas do fogo eterno venham atingir a nossa alma ou algum fio de cabelo de nossos filhos e netos e também de nenhum dos nossos ouvintes. Amém.
Sonhei que a manhã do juiz rompeu ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono reunidas estavam enfim. Um anjo glorioso descendo se pôs sobre a terra e o mão para o céu apontando, jurou não haver mais tardar. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e aos montes, mas era tarde demais. O surgiu, mas seu ouro em pó a ferrugem desfez. A conta com Deus contraída é grande demais desta vez. Estavam ali poderosos, não tinham contudo poder. O livro os anjos acharam, nenhuma grandeza conter. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. As rochas bradavam e aos montes, mas era tarde demais.
A pequena luz é chama de fogo. No princípio do meu pastorado, queimei chorando velhos folhetos sujos em idioma alemão que estavam jogados no templo da velha igreja. Queimei escritura sagrada, evangélica, cristã. Não existia literatura nem dinheiro para imprimir, mas eu risquei um palito de fósforo. O livrinho que está nas mãos de muitas pessoas em todo o Brasil, em muitos presídios, é uma pequena chama. de um dos maiores milagres de Deus que vejo empilhado em nosso escritório até o teto. Tudo começou com uma chama de fogo de verdade que incendiei atrás da velha igrejinha de madeira em 1973. As lágrimas que verteram dos meus olhos por incendiar panfletos evangélicos representavam o pedido de perdão que supliquei por queimar literatura sagrada. Mas risquei o palito de fósforo com o clamor na alma pedindo literatura com boa aparência. O grito de minha alma foi ouvido no céu. E cada livrinho Ecos da Liberdade é como uma pequena chama daquela fogueira santa, uma fogueira de verdade. A chama que queimou a casa de um ateu. A revista Stimme des Glaubens sempre foi uma fonte para a nossa literatura e traduzi para o nosso número 29 da revista antiga Ecos da Liberdade e publicamos o relato que a seguir ouviremos. De Deus não se zomba. O Sr. Fuchs era um terrível alcoólatra. Seu amigo, o Sr. Remo, que além de viciado na bebida, costumava blasfemar e desfazer a fé cristã. Certo domingo, a família Fuchs foi convidada para o almoço na casa do Sr. Remo. Todos tomaram lugar na sala preparada como na casa de um príncipe. Não demorou e a conversa tratava de assuntos religiosos. Quando os homens já haviam tomado bastante, no auge das palavras de escárnio, o dono da casa levantou, foi para a sua biblioteca, abriu o armário e tirou um grande livro velho e disse: "Para demonstrar que toda fé cristã é pura bobagem e mentira, queimaremos agora nossa velha Bíblia familiar." Na sala queimava um forno redondo de ferro fundido, todo cromado, cheio de carvão, em pleno fogo. O Sr. Remo abriu a porta do forno e lançou a velha Bíblia sobre as brasas vivas. Aquele homem que em si era nervoso e ainda mais quando tinha tomado, agora, porém, estava calmo e seguro, como se estivesse realizando um ritual religioso. Mas, na verdade, estava atrevidamente zombando do Deus vivo. As mães e as crianças ficaram estarrecidas de medo. O que aconteceria agora? A princípio tudo parecia estar em ordem. A velha Bíblia estava deitada como uma criança sobre um travesseiro nas brasas vivas do forno, mas repentinamente a capa de couro começou a queimar. Não demorou e as aproximadamente 1.400 folhas da Bíblia começaram a pegar fogo e a capa de couro se curvou de tal forma que, como uma verdadeira lava de chamas, se derramou sobre os finos tapetes próximos ao forno e, em instantes, até os sofás estavam queimando. Os homens malfeitores e também os demais espectadores da família estavam tão assustados que observaram tudo sem nada poder fazer por alguns instantes. Somente a senhora Fuchs teve a presença de espírito, correu para a cozinha em busca de água, mas logo em seguida percebeu que tudo já era tarde demais. Ordenou que todos se retirassem dali e chamou os bombeiros. O dono da casa somente soube praguejar em seu furor, mas não conseguiu fazer nada para impedir o fogo provocado pela Bíblia que ele lançou sobre as brasas queimasse a sua casa. No dia seguinte, sobraram apenas ruínas da luxuosa residência do alcoólatra blasfemo. 60 anos após a tragédia, Herbert Fuchs, que como menino presenciou essa tragédia, declarou que esse acontecimento de horror fez nascer em sua alma uma fé baseada na palavra de Deus que lhe acompanhou por toda a sua vida. Nas páginas sagradas do livro da família Remo estavam escritas as palavras do apóstolo Paulo: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Gálatas 6, verso 7. O testemunho de nossa alma cristã é como uma pequena chama que ilumina nosso caminho nas trevas deste mundo. Mas todos devem lembrar que essa luz na alma de sua mãe, avó, do pastor ou de alguma pessoa humilde que não sabe ler nem escrever. É uma chama de fogo e do fogo divino. Você procura essa luz também para sua alma. Ela está ao seu alcance desde que você a procure em espírito e verdade e faça isso agora mesmo, num silencioso momento de oração sincera. E Deus acenderá essa luz em sua alma.
Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado, para dedicarme a mí.
Deus tem labaredas de fogo no coração do seu povo, de seus humildes servos, filhos de Deus. O pastor Isaí Calderón, da Guatemala, nos contou como um simples campesino que não sabia ler e escrever, tinha uma Bíblia, entrou no ônibus circular, sentou-se ao lado de um universitário e disse: Senhor, eu não sei ler, não sei decifrar o que está escrito nesse livro, mas diz que tem um livro chamado Salmo, e no Salmo 23 tem uma palavra muito bonita, você não poderia ler para mim? E então aquele jovem universitário começou a ler para aquele senhor idoso, analfabeto, guatemalteco, o Salmo 23. E Deus convenceu o coração do jovem universitário pelo analfabeto, que tinha uma pequena luz em sua alma. Você possui essa pequena luz, mesmo sendo doutor, médico, universitário, com pós-graduação? Mas você possui a pequena luz de Deus para iluminar as trevas da sua casa e família? Solicite esta mensagem pelo número 1641 e você a receberá completa em CD normal ou em MP3. E poderemos lhe auxiliar a encontrar essa luz. Acesse também o site www.ecosdaliberdade.com.br e retire dali as mensagens que estão sob literatura e rádio. E obtenha mais informações escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Para quem nos escreve, enviaremos 25 livretos.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.